ouvintes, estamos de volta aqui com o CBN Total. Uma plataforma, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, BPBES, e o Instituto Internacional para a Sustentabilidade lançaram o sumário para tomadores de decisão do relatório temático Restauração de Paisagens e Ecossistemas. Elaborado por 45 pesquisadores de 25 instituições, o estudo reúne conhecimento científico sobre iniciativas, práticas e políticas públicas que visam o uso mais sustentável do solo no Brasil, contribuindo diretamente para a mitigação das mudanças climáticas e o alcance das metas globais. E a recuperação da vegetação nativa, em 10 anos, pode criar 2 milhões de empregos. Nós vamos conversar agora com o coordenador da plataforma, essa Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, professor da Unicamp, Carlos Jolie. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde aos ouvintes.
Professor, se a gente colocar esse estudo, né, lançado na última semana, tem tudo a ver com esse tema agora das queimadas na Amazônia, né?
É, com certeza. Na verdade, em vez de estarmos indo em direção à restauração de florestas, que é um compromisso que o Brasil assumiu junto ao Acordo de Paris, nós estamos destruindo e queimando mais floresta, não só perdendo a enorme biodiversidade, mas também emitindo uma grande quantidade de gases de efeito estufa.
Bom, e tem toda aquela discussão, né? Porque hoje virou um assunto político, virou uma polêmica internacional, agora até se amenizando, né? Mas uma troca de farpas aí entre os presidentes do Brasil e da França, principalmente, a Alemanha entrou no meio, a Irlanda, e hoje aqui no Brasil, né, a gente sabe como tem sido o comportamento, parece que a gente vive numa eterna eleição, né? Não se discute mais os temas, mas sim se defende ou se ataca esse ou aquele. Queria dizer que nessa pesquisa, pelo que a gente viu aqui, eu acabei de informar, caso se recupere isso, pode-se criar 2 milhões de empregos em 10 anos, é isso mesmo?
É isso mesmo, Marco. E concordo plenamente com você que precisamos acabar com essa questão de Fla-Flu, de direita e esquerda, de separação e de racha. Nós somos um povo, temos um único interesse e esse interesse deveria ser defendido de uma forma comum por todo mundo. E essa questão da restauração é uma dessas plataformas, é uma dessas iniciativas que gera uma grande quantidade de empregos, como você falou, e é um emprego que você não exige uma qualificação. Ou seja, é um emprego que com um mínimo de treinamento, com um dia de treinamento, você capacita as pessoas a fazerem boa parte dessa cadeia de produção que é a restauração, que vai desde a coleta de semente, a produção de mudas e manutenção de mudas em viveiro, o plantio e o acompanhamento das mudas no campo. Então, essas etapas realmente podem ser desenvolvidas por pessoas que tenham um treinamento muito rápido. Para você ter uma ideia, ainda no primórdio de se trabalhar com essa questão de restauração, no final da década de 80 do século passado, eu trabalhei num projeto dessa natureza na bacia do Rio Jacarepipira, especificamente no município de Brotas, e no viveiro nós trabalhávamos com reivindicandos. Eles é que cuidavam de mudas e auxiliavam no plantio e foram treinados para fazer isso. Então, é o tipo de emprego que mais está faltando no Brasil.
Muito do que se diz, né, que a questão do desmatamento está muito ligada ao agronegócio, à economia. É possível se desenvolver a economia preservando o meio ambiente?
Ah, sem dúvida. Primeiro porque nós temos uma quantidade enorme, nós temos quase 70 milhões de hectares que já foram floresta ou que já foram cerrados um dia e que foram desmatados e que hoje estão abandonados porque a produtividade deles é muito baixa. Então você poderia restaurar essas áreas em floresta ou em cerrado, dependendo da vegetação original que você tinha, e não interferir com a questão da produtividade. Além disso, é necessário que a gente tenha na pecuária o mesmo avanço tecnológico que nós tivemos na agricultura. Hoje nós colhemos quase 9 vezes mais soja por hectare do que nós colhemos há 10 anos atrás. Mas em termos de pecuária, nós continuamos tendo menos de um boi, menos de uma cabeça de boi por hectare. Isso é uma produtividade muito baixa. Nós vamos trabalhar tanto na melhoria de pasto, na qualidade de pasto, como na genética bovina.
E já existe material ou tecnologia para isso?
Ah, existe, porque em algumas áreas aqui no Brasil a gente já tem uma produção de 3 cabeças de gado por hectare. Então a tecnologia já existe, desenvolvida toda ela pela Embrapa, é uma questão simplesmente dela ser aplicada de uma forma mais ampla.
Professor, também pelos dados que a gente tem aqui, né, da pesquisa, 70 milhões de hectares foram perdidos de vegetação nativa nos últimos 30 anos. Na maior parte, terras abandonadas, mal utilizadas, em processo de erosão e que pouco agregam. Né? Queria que o senhor explicasse isso e se teria recuperação para esse tipo de solo.
Exatamente, são áreas que você tinha uma floresta exuberante, mas essa floresta depende da ciclagem de nutrientes da própria floresta. No momento que você remove a floresta, você vai ter talvez 2 ou 3 anos com uma produtividade razoável, porque você ainda vai ter a matéria orgânica da floresta que foi infelizmente queimada, mas depois disso a produtividade cai muito. Então, em vez de você trabalhar em melhorar e recuperar essas áreas para uma produtividade melhor, é mais fácil, é mais barato você queimar um outro pedaço de floresta e ir avançando e abandonando essas áreas. São exatamente essas áreas de baixa utilização que a gente imagina que poderiam estar sendo usadas para projetos de restauração. Com a restauração, você recupera a estrutura do solo, você recupera a proteção que o solo dá aos recursos hídricos, você recupera a biodiversidade.
E em quanto tempo se consegue fazer uma recuperação dessa, professor?
Olha, nós temos restauração bem sucedidas aqui no interior do estado de São Paulo, onde você volta a ter uma formação florestal, ainda que não com a mesma riqueza, a mesma diversidade de árvores que você tinha inicialmente, mas com a maioria das espécies já presentes, em questão de 12 a 15 anos. E é uma técnica que você necessita de um acompanhamento na fase inicial, talvez de 2 ou 3 anos, e depois a floresta se desenvolve por si. Nós também temos exemplos de áreas reflorestadas enormes no Brasil no século passado, no século, na verdade, em 1800, no Império ainda. Toda a mata da Tijuca, toda a floresta da Tijuca é restaurada. Foi uma visão dos governantes na época que continuar a destruição da floresta naquelas encostas significaria a perda de recursos hídricos para a cidade do Rio de Janeiro. Então o imperador mandou reflorestar, foi feito pelo Exército Brasileiro.
E voltando a falar da criação dos empregos, né? Que tipo de profissional poderia se beneficiar, né, nessa área aí com a recuperação dos solos?
Primeiro, sim, os profissionais que são formados em biologia ou em agronomia ou engenheiro florestal, que são aqueles que fariam, vamos dizer, a parte mais especializada, que é a questão de identificação das árvores que podem servir de matrizes para fornecimento de sementes, fariam os inventários para determinar qual é a estrutura, qual é a composição, quais são as espécies que ocorrem num determinado lugar. Só para a gente dar uma ideia, por 21 hectares é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Né? E a gente tem aqui na Mata Atlântica, a gente tem alguma coisa como 180 espécies diferentes de árvores nesse campo de futebol. Então, isso é a parte técnica, é a parte que a gente já avançou muito, esse conhecimento já está disponível. O que nós precisamos agora é desenvolver ou incentivar a cadeia produtiva de forma que você tenha a coleta de semente, a produção de mudas, que hoje também exige um espaço muito menor, porque é feito em tubete, usa uma tecnologia que é a mesma que é usada para a produção, por exemplo, de mudas de eucalipto, se utiliza uma metodologia muito semelhante, depois você leva isso para o campo e faz os plantios. E a fase mais, vamos dizer, que demanda mais mão de obra é justamente essa de plantio e do acompanhamento inicial por 2 ou 3 anos até que essa muda tenha condições de se desenvolver sozinha.
E colocando essas práticas colocando nessas atividades em prática, essas tecnologias em práticas, o agronegócio, da maneira como ele funciona hoje, teria algum prejuízo?
De forma alguma, o agronegócio só tem a ganhar, porque no momento que você restaura essas florestas, você está protegendo os recursos hídricos hoje, as áreas que não são florestadas, e qual o processo que acontece? Você tem uma chuva, essa chuva, os pingos d'água vão atingir o solo com uma velocidade bastante alta, vão encharcar a camada superficial do solo, e aí vão correr sobre o solo, provocando erosão e carregando sedimentos para os rios, assoreando os rios e depois causando inundações e todas as consequências que a gente conhece. Se você tem essa área florestada, o pingo, antes de chegar no solo, ele vai bater em diversas folhas. Quando ele chega ao solo, ele tem baixa velocidade, e isso permite que ele penetre. E ele vai penetrar no solo e vai recarregar o lençol freático. Isso vai fazer também com que, durante o período mais seco, você tenha água disponível, porque essa água ficou armazenada no lençol freático. Hoje a gente tem essa quantidade enorme de água que corre superficialmente e que a gente não tem como guardar. E aí chega na estação seca, a gente tem os problemas de racionamento, de falta de água. Então essa proteção de solo que você pode conseguir através da restauração, permitir usar espécies que sejam importantes para a produção de abelhas, para a criação de abelhas, que sejam ou alimento, as flores sejam alimento para abelha, ou que sirvam para que as abelhas façam os seus ninhos e as suas colmeias. Você aumentando a população de polinizadores, você vai ter uma produção melhor da soja, do café, espécies que precisam justamente da abelha para carregar o pólen e fazer a fertilização e, consequentemente, a gente ter o fruto que é o que a gente explora economicamente. Além disso, você tem as vantagens de poder estar utilizando essas áreas restauradas para exploração a médio e longo prazo da própria madeira, se você utilizar espécies que tenham madeira de valor comercial, ou mesmo de princípios ativos que sejam interessantes, por exemplo, a indústria de cosméticos, que muitas vezes dependem só de uma coleta de folhas ou de frutos, e que pode ser uma atividade recorrente anual que aumenta a renda do proprietário.
E nesses exemplos que o senhor está citando, o senhor falou em prazo, né? Entre 2021 e 2030, a ONU, ela confirmou, né? Ou melhor, ela declarou que vai ser a década sobre restauração de ecossistemas. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa nesse período aí de menos de um ano e meio, professor?
Ah, eu acho que dá tempo para a gente fazer bastante coisa. Na verdade, a gente está terminando, né? 2020, 2011 e 2020 foi a década da biodiversidade, declarada pela ONU também. Agora, em 2020, 2021 a 2030, você tem a década da restauração, onde vai ser uma área que a ONU vai estar focando a sua atenção e focando também o investimento de recursos. Então, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme aí, porque nós temos a técnica para fazer a restauração florestal, temos o conhecimento para fazer essa restauração, ela é do nosso interesse econômico e social, e que falta simplesmente a decisão política de se implantar essas iniciativas em escala grande no país. No momento, as áreas de restauração que estão sendo feitas, a maioria delas é pelo setor privado, de indústrias que dependem de certificação. Por exemplo, a indústria de papel e celulose. As indústrias nesse setor têm investido muito na restauração de áreas de preservação permanente, as suas áreas de reserva legal. Por quê? Porque o mercado externo que compra a celulose exige a certificação de que ela esteja cumprindo plenamente a legislação, que é o nosso Código Florestal, que prevê justamente essas áreas ao longo das margens dos rios e as áreas de reserva legal.
Professor Carlos Jolie, coordenador da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, trazendo aqui informações, né, sobre uma pesquisa, aí, né, um relatório feito por essa entidade, também pelo Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Se alguém tem dúvida, dá para fazer junto. Agronegócio, economia e preservação. Professor, muito obrigado pelas explicações. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Marco.